Agora na Rádio Facus, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.
Bom dia, eu sou a Raquel Tereza.
E eu sou a Giovana Brunheroto.
Juntas apresentaremos o Mesa Redonda de hoje e discutiremos o tema drogas. No estúdio, contamos com a presença do coordenador da Saúde Mental de Santos e psiquiatra Sidney Gaspar. Bom dia, Sidney. Com a especialista em dependência química e psicóloga Denise Magalhães. Bom dia, Denise.
Bom dia.
A publicitária e professora da Unisantos, Mônica Oera. Bom dia, Mônica.
Bom dia.
A representante do Conselho Tutelar de Santos, a conselheira Thaís. Bom dia, Thaís.
Bom dia.
E também a companhia do ex-dependente químico Clemir. Bom dia, Clemir.
Bom dia.
Dados levantados pelo Serviço Nacional Antidrogas revelam que as drogas matam prematuramente cerca de 7 milhões de pessoas a cada ano no mundo.
580 mil adolescentes brasileiros entre 12 e 17 anos são dependentes do álcool e 49 mil dependem da maconha.
O Estado gasta cerca de 550 bilhões de reais no tratamento com os dependentes químicos. Em Santos, as crianças têm o primeiro contato com o álcool aos 10 anos, com o cigarro aos 11 e aos 13 anos com a maconha. Sidney, esses dados são assustadores. O que tem sido feito no município para reduzir esse quadro?
Bom dia, eu agradeço o convite de estar aqui. Acho que é uma coisa importante, a gente está discutindo num espaço de uma rádio universitária a questão da drogadição. Visto que muitas pessoas até entendem que droga não é problema, fantasias como maconha é uma coisa natural, não causa mal, causa menos mal que cigarros e etc, etc. E eu acho que a informação é uma coisa muito importante. E é partindo dessa questão de informação que o município, há 2 anos atrás, criou um serviço específico para atuar na área de prevenção de drogas. Porque uma questão é você tratar o dependente que já está usando, que é uma necessidade fundamental, e o município tem para isso também um serviço, tem buscado firmar convênios com comunidades terapêuticas, ter opções de tratamento. Mas a gente tem que ter, na realidade, é uma ação preventiva para isso. Porque hoje existe uma fantasia de muita gente que é assim, eu entro nas drogas e saio a hora que eu quiser, isso aquele cara que está dependente porque ele é fraco, ele não tinha boa estrutura. Então assim, a gente precisa informação correta e adequada sobre isso. Nós precisamos ações preventivas e a prefeitura está buscando fazer isso quando através do SEMPRE, dados inclusive que você, Raquel, apresentou, são dados de uma pesquisa que nós fizemos entre escolares de 5ª a 8ª série da rede municipal de ensino, e que a gente, a partir dessa pesquisa, começou a estruturar um programa de intervenção nas escolas que vai visar exatamente a gente ter uma diminuição do contato, criar lideranças positivas, mexer com o corpo discente e docente das escolas. Na realidade, é construir política pública de atenção à questão da dependência, priorizando a área de prevenção. Eu acho que isso é uma coisa muito diferente, é um plano de ação muito diferente da gente estar lidando com prevenção do que a gente estar lidando com o central da política, ser, por exemplo, uma política de redução de danos. Eu acho que assim, a gente tem que ter política de redução de danos. Para quem não sabe, a redução de danos é você estar diminuindo o uso ou mudando de drogas mais pesadas para drogas mais leves, respeitando algumas limitações do usuário. Nós temos que fazer isso também, para muita gente isso é positivo, mas assim, a gente tem que centralizar o nosso trabalho na prevenção.
E o que vem sendo feito no município em relação à prevenção?
Então, isso que eu estava falando para você, né? A questão da prevenção, a ação desse serviço chamado SEMPRE, que é um Centro Municipal de Prevenção Primária ao Uso de Substâncias Psicoativas, o SEMPRE tem feito capacitações, treinamentos. Nós desenvolvemos um material, uma cartilha de informação em parceria com a Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, e junto com a ABAD, a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Droga. Cartilha essa que serve de informação para professores e educadores em geral. Então, assim, nós estamos numa fase de estar formando uma quantidade muito grande de pessoas
que sejam capazes de agir na sua comunidade, na sua escola, na sua área de trabalho, enfim, porque nós fizemos isso em empresas, empresas em Cubatão, empresas em Santos, e fora do município, mesmo a gente sendo um serviço municipal, as cidades da região têm nos procurado para fazer esse tipo de ações, e essas ações elas acabam buscando criar um corpo crítico, uma consciência crítica, uma consciência informada, porque assim, para dar um exemplo para vocês, muitas pessoas têm a fantasia que maconha não faz mal. Por exemplo, é uma coisa comum a gente ouvir por aí. Possivelmente essas pessoas vieram a pé de Woodstock e ainda não chegaram nos dias de hoje. Porque na época de Woodstock a gente não tinha equipamentos, inclusive para mapear cérebro, para fazer uma série de exames, para mostrar os malefícios que drogas como a maconha fazem. Assim, as pessoas, a maconha tem porcentagens de substâncias nocivas, como é o caso do alcatrão, que a nicotina também apresenta, que são responsáveis pelo câncer em taxas maiores até do que o cigarro. Então, assim, drogas, elas são, de uma forma geral, ruins, e as pessoas precisam saber disso. Elas precisam ter boa informação, elas precisam saber formar políticas de prevenção, políticas coletivas, né? Não adianta um professor falar na sua aula que droga é ruim e ele acaba a aula, ele acende um cigarro e sai fumando no corredor. Ou a gente sair da escola e ver o professor bêbado no botequim, né? Ou assim. Então, a política pública, ela tem que ser uma política de coletivo. A gente tem que ter uma consciência coletiva maior para ter uma capacidade de resposta e positiva em relação a isso.
Certo. E qual que é o caso mais chocante que você já atendeu, como psiquiatra e como coordenador do Senat?
Olha, sempre que a gente lida com drogas, a gente vai ver situações que vão do bizarro ao dramático, né? Ao longo de anos, eu já vi situações assim, de pacientes que ao terem efeitos exagerados, por exemplo, de cocaína, que acharam que iam ter que a língua ia enrolar, iam morrer, de paciente pregar a língua em tábua de madeira para a língua não enrolar. Já vi gente chegar em pronto-socorro segurando a língua com alicate, de medo de fazer. Então você tem situações engraçadas. A gente tem situações aqui em Santos mesmo, um funcionário da prefeitura, num velório, fechou um túmulo e deixou o caixão do lado de fora, com a família toda olhando, que estava chapado de droga. Nós temos situações muito bizarras do uso de droga, mas nós temos situações que as pessoas morrem, e morrem à prestação. Assim, vão emagrecendo, vão adquirindo doenças físicas de várias naturezas, vão se vitimizando de uma forma tão cruel que a coisa ganha uma dimensão muitas vezes dramática.
Certo. E aqui em Santos, qual a droga mais usada?
Olha, se a gente pensar na droga mais usada, a gente tem dúvida nenhuma, vai dizer que é o álcool. E na sociedade a gente tem uma tolerância para as drogas lícitas, porque a gente pensa muito em droga ilícita, a gente fica pensando em maconha, cocaína, etc. Mas assim, as drogas lícitas causam tantos danos quanto as drogas ilícitas. E muitas vezes a droga lícita, ela causa danos de outras naturezas. Um cara que vai numa festa e bebe muito, e bate o carro e atropela um monte de pessoas, ele está sendo vítima de uma ação do efeito de uma droga. Então assim, o álcool é uma droga extremamente prevalente. Hoje, infelizmente, é um problema nas universidades muito sério. Dificilmente nós não temos uma festa ou uma atividade universitária que as pessoas não precisem ser medicadas, muitas vezes, por exageros e excesso de álcool. A gente tem a nicotina como uma droga muito grave, com problemas muito sérios, porque a nicotina, as pessoas vão sentir os efeitos nocivos da droga 10, 20 anos depois que começam a fumar, ou até mais tempo do que isso. E dentro das drogas ilícitas, o padrão de Santos não difere muito em outros lugares. A gente tem a maconha como uma droga muito prevalente. É só andar na praia que a gente vê em todos os canais a gente fumando, etc. A cocaína é uma droga importante. Assim, drogas na cidade de Santos também, que são muito prevalentes, a gente não costuma pensar isso muito como drogas, são anfetaminas para as mulheres, enfim, mais usadas pelas mulheres para manter um corpo mais bonitinho, etc, etc. E pelos homens são os anabolizantes, que também é um outro problema sério, ficar com tanquinho, corpo sarado, tal, muitas pessoas acabam usando essas substâncias de uma forma muito pesada. E assim, existem outras drogas de uso menor, por exemplo, para meninas de rua, enfim, você tem uma presença de crack, uma coisa importante na cidade, importante e destrutiva, né, para essas pessoas. Todas são destrutivas, mas assim, o crack é muito pesado nesse sentido, mas a prevalência é mais ou menos esse perfil.
Certo. Denise, quais os fatores que estimulam a adolescente a iniciar-se nas drogas e por que elas estão sendo tão procuradas?
Bom dia a todos. Os fatores que levam os adolescentes a procurar as drogas, né? Normalmente existe assim, a busca do prazer, né? A curiosidade aos efeitos dessas substâncias, né? E assim, mas existem vários fatores de risco que fazem com que os adolescentes procurem, principalmente por eles estarem vivendo uma fase da busca, né, da identidade deles, e de repente assim, a pressão grupal. E dependendo do grupo a que eles se aproximem, né, esse grupo irá influenciar negativamente nesse sentido. Então, você, em todo grupo social, principalmente os adolescentes, existe alguma senha camuflada, assim, né? E eles, para serem aceitos nesse grupo, muitas vezes, eles começam a utilizar drogas. Principalmente porque, nesta fase da vida, o nível de influência é extremamente grande.
Quando que a pessoa pode ser considerada um dependente químico? Qual que é o perfil desse dependente aqui na cidade?
Olha, dependente químico, não existe um perfil único, absoluto, para a gente determinar o que é um dependente químico. Dependente químico é uma tendência, pode ser, a dependência química, aliás, ela envolve três fatores. Assim, a predisposição genética, os fatores sociais que você está vivendo no momento e os fatores, assim, psicológicos. Então, a pessoa pode ter uma tendência genética, uma dependência química, está vivendo um momento assim, de extrema instabilidade social e psicológica, utiliza a droga e nada acontecer. Como? Ela pode estar com um problema assim, desempregada, com um casamento mal sucedido, tal, usar a droga e tornar-se um dependente químico. Ou seja, um dependente químico, ele tem que ter associação para se tornar um dependente químico, né? Para você desenvolver a dependência química, você associa no mínimo dois fatores. Eu vim até conversando com o Silvinho ainda há pouco, e a gente estava falando da questão da fobia social, por exemplo, que é uma comorbidade, né? A pessoa mais tímida assim, procura, né, normalmente coisas para se soltar mais, para ficar assim, mais agitada. Os jovens, por exemplo, procuram muito álcool, porque a gente vai ficar mais eufórico. E é um dano tremendo, né? Porque o álcool é uma droga depressora que causa sonolência logo em seguida. O primeiro efeito dele é de euforia, né? E ele é um ansiolítico, então ele vai te dar uma calma, né? E os jovens justamente procuram a droga, o álcool, por um efeito completamente contrário, né?
Uhum. Thaís, quantos casos de crianças usuárias de drogas em Santos já passaram pelo Conselho Tutelar?
Bom dia a todos. É muito difícil quantificar isso a nível de conselho, até porque o conselho não é um serviço, o conselho é um órgão requisitor. O que nós pudemos constatar, principalmente nesse último ano, é que tem aumentado muito, está sendo o nosso segundo maior motivo de encaminhamento à questão da droga e cada vez mais em pessoas mais jovens, né? Hoje, chegando aí na questão do que a gente considera criança, 8 anos, sendo inclusive motivo de evasão escolar.
Certo. Complementando o nosso debate, conversaremos agora com o ex-dependente Clemir, de 26 anos de idade. Clemir, conta pra gente essa experiência enquanto usuário. O que te levou a consumir a droga e com quantos anos você começou?
Bom dia. É um prazer muito grande estar participando aqui com vocês. E a experiência que eu tenho é um lado bom e um outro lado muito, muito ruim. O lado bom é que hoje eu conheço Deus através da droga. E o lado ruim é muito triste porque a droga me levou a fazer muitas coisas que hoje eu não faria. Então, esse estado ruim me prejudicou.
Você já roubou, já matou, fez alguma, machucou alguém pra conseguir a droga?
Bom, matar não, mas roubar, já roubei muito, muitas vezes.
Vendeu alguma coisa em casa?
Bom, praticamente eu acabei com duas contas no banco do meu pai, né? Eu vendi um carro meu e vendi uma moto, né? Então, isso me levou, a droga me levou a fazer muitas coisas que Deus duvida.
Como é que ficou a relação com a sua família, com os amigos? Conta como tudo ficou na sua vida.
Bom, essa relação ficou muito perturbada porque eu acabei com a minha família, né? Eu não tinha amigos, os meus amigos que eu tinha eram amigos, entre aspas, de droga, né? Então, acabou tudo, acabou família, acabou amigos e fiquei realmente assim, na rua da amargura.
Como foi que você iniciou nas drogas?
Bom, eu comecei muito cedo nas drogas, eu comecei a usar droga com 12 anos de idade, através de influência de amigo, aquele negócio de, andar com amigos mais velhos, né, é legal, pô, eu sou mais jovem, sou protegido pelo pessoal e tal, mas isso é totalmente uma ilusão e isso leva a gente a usar droga rapidinho.
Sim, Ginei, a dependência química, ela já nasce com a pessoa e fica incubada até o momento do primeiro contato com as drogas ou não? Explica isso pra gente.
Então, um pouco do que a Denise estava falando, na realidade, a dependência química é um somatório de coisas. As pessoas precisam ter determinadas características. Se a gente imaginar a população de freiras dentro de um convento, talvez potencialmente existam freiras lá dentro que têm um grande potencial para serem dependentes químicas. Mas elas não estão em contato com droga, então não vai aparecer. Então, a droga, ela não basta você ter, por exemplo, uma carga genética, que seu pai era alcoolista ou drogadito, sua mãe era também, seu avô, toda a sua família, mas se você não tiver contato com drogas, você não vai virar dependente. Então, assim, precisa da existência da droga, precisa da existência de fatores biológicos, os fatores psicológicos e sociais também são fatores importantes para isso, porque, assim, como toda doença, as doenças psiquiátricas, elas não diferem das outras doenças. Elas precisam de fatores acoplados. Para a gente ter uma pneumonia, por exemplo, nós precisamos estar talvez numa condição mais desfavorável, nosso pulmão ter facilidade para isso, a gente precisa de uma bactéria. Na realidade, a droga é a mesma coisa. Nós precisamos ter predisposição biológica, predisposição psicológica, predisposição social para estarmos nos envolvendo com isso. Então, assim, isso é um lado da coisa, que é importante. Então, por isso que muitas pessoas dizem assim, que uma pessoa tem correntes que afirmam essa coisa, que as pessoas nascem independentes, é só um dia usar que vão ficar. Assim como existe, de fato, uma verdade, porque essa não é necessariamente uma verdade, porque se você não tiver o fator droga, você não tem a dependência. Mas uma verdade é que as pessoas que tiveram um uso de droga muito prolongado, elas têm um registro biológico disso. Então, ao usarem a droga, novamente, elas tendem a acionar esses circuitos, que são circuitos cerebrais já reconhecidos e que fazem com que as pessoas possam ter recaídas. É por isso que algumas correntes, o AA, fala assim, eu sou um dependente químico que estou em abstinência. É por isso que vem essa referência, porque na realidade, existe o registro biológico daquela experiência, a marca daquela experiência na cabeça das pessoas. Muitos pacientes, às vezes, depois de anos sem uso de substâncias, sonham com as substâncias, têm pesadelos com isso, se veem usando, etc. Então, essas referências, elas mostram a marca biológica. Agora, todos nós temos tendências a determinadas doenças. Então, nós temos dentro da nossa carga genética um potencial de tendência à dependência química. Mas podemos nos tornar dependentes químicos mesmo sem isso. Se a gente tiver fatores sociais ou psicológicos favoráveis a isso, ou também dependendo do tipo de substância. Tem substâncias que têm um grau de necessidade, o organismo acaba se vinculando a elas de uma forma muito forte.
Aproveitando o que o Dr. Sidney falou, Clemir, há quanto tempo você já está sem usar as drogas?
Bom, para nós hoje, em ter dependente químico, a gente não busca muito isso, né? O tempo, mas sim o hoje, né? Então, eu fiz um tratamento de 97 para 98, né? Então, aí já basta já tem um certo tempo de abstinência da droga.
Denise, saiu numa reportagem no Jornal Diário do Grande ABC que a preferência pelo tipo de droga, ela tem a ver com a personalidade do usuário. No caso de um dependente mais agitado, ele tem preferência pela cocaína, ou no caso de um mais calmo, ele vai preferir o álcool e a maconha. Essa afirmativa se procede?
Olha, eu acho que procede sim, mas a minha experiência profissional mostra, assim, exatamente o contrário. É, um paciente, um usuário que tem, assim, que é mais agitado, ele procura alguma coisa que o acalme, entende? Então, assim, uma droga, alguma substância psicoativa depressora, por exemplo. A maconha, que é uma substância depressora. O que é mais agitado, como eu estava dizendo, o que é mais calmo, tímido, que apresenta até fobias sociais, alguma coisa do tipo, vai procurar exatamente alguma coisa que deixe ele mais estimulado, mais eufórico, né?
Tem também a ver com a questão do poder aquisitivo?
Então, eu acho que tem alguns fatores que influenciam, por exemplo, os modismos, né? Hoje, por exemplo, o êxtase, né? É uma droga, uma substância que está sendo usada nas redes, nas baladas, causando um super problema, porque causando até mortes mesmo por um hiperaquecimento do organismo em lugares fechados. Então, isso está sendo um problema seríssimo, e é moda, né? E tem a questão também até do problema aquisitivo também, que interfere na escolha, como os meninos de rua que usam inalantes por serem mais baratos, que são solventes, cola de sapateiro e tudo mais. Então, assim, vários fatores interferem na escolha disso. A personalidade é um deles, poder aquisitivo também interfere de uma forma mais, eu acho que não tão importante, mas interfere. Mas os modismos, eu acho que é uma coisa muito, muito séria. Eu acho que é um fator que a gente tem que repensar bastante, porque volto naquilo que eu estava te falando da influência do grupo. Eu queria te dar até alguns dados dessa pesquisa que nós fizemos aqui em Santos, quanto à influência, né? Que 70% dos adolescentes que têm contato com o cigarro, por exemplo, eles tinham amigos que fumavam. 76% dos que usam álcool também, eles tinham amigos que bebiam. Os 36,6% dos que usam drogas ilícitas também tinham os amigos que usavam drogas ilícitas. E assim por diante. No caso do álcool, 52% tinha essa influência. Então, comprovadamente, né, através da literatura e através da pesquisa, que inclusive que nós fizemos aqui, cientificamente provado, nesse momento a influência é uma coisa, é um assunto mais sério e que tem que ser levado em consideração.
Agora, eu queria colocar uma pergunta assim em geral, em relação às propagandas de cigarro e bebida veiculadas nos meios de comunicação. O que vocês pensam a respeito? Até que ponto elas influenciam o indivíduo a consumir a droga? Você, Mônica, que é publicitária, estudou aí para vender o produto, e o que você diz dessas propagandas?
Bom dia, obrigado por estar aqui. Bom, na minha opinião, as propagandas, os visuais de cigarros e bebidas sempre mostram festas, amigos, influência dos outros, como a professora havia comentado, e símbolos na televisão. Logo após a Giovana ter me ligado, eu fiz uma pesquisa boca a boca com os meus alunos, terceiro e quarto ano, e a partir daí eu fiz a pergunta sobre as drogas. E, de fato, as propagandas na televisão, televisão, rádio e qualquer outro meio de comunicação não funciona. E o único que funciona mesmo é a imagem que o cigarro mostra, a foto que o cigarro mostra atrás da caixinha, onde ele mostra a impotência. Por quê? O brasileiro é muito preocupado com a potência, a impotência. Então, eles chegam para pedir um determinado cigarro, eles pedem, olha, pode me dar aquele que está com câncer, aquela mulher morrendo, mas, por favor, tira aquele que tem a impotência, não me dá aquela lá. Ok? Então, pelo visto, eu já tive também consciência de que essa imagem, somente no cigarro, somente aquela marca de cigarro que tem o símbolo da impotência que não é vendido. Agora, outros tipos de comunicação, tipo a televisão, a fotonovela, existe um símbolo que você se identifica com aquele símbolo, e aquele símbolo está usando um determinado cigarro daquela maneira ou daquela marca, então aquilo incentiva com que o adolescente ou qualquer outra pessoa vá procurar o cigarro. A bebida sempre mostra muita festa, então todo mundo quer estar junto à festa. Obrigatoriamente mostra a marca. Hoje, esse final de semana, eu estive num evento onde a marca é algo muito importante na vida das pessoas. E esse problema da marca, da venda do produto, é muito importante porque é proibido, não é proibido, como é que é, ele vai, é uma droga que vai de boca a boca, e a família onde fica, o adolescente, ele está vinculado a uma família, mas a família está tão preocupada com a postura dela em ganhar dinheiro, em estar bem com a sua estética, mas o filho acaba ficando em segundo, terceiro lugar, em terceiro lugar é o cachorro, o filho fica em quarto lugar, ok? Eu sou de São Paulo, mas trabalho aqui em Santos. Eu não presenciei ninguém, pelo menos do meu grupo, com essa atitude ou de bebida. Quando eles estão aqui no bar, eu falo, eu reclamo, eu sento para tomar uma água, não sento para beber com eles, não tenho hábito disso, não bebo nada disso. E o negócio é o seguinte, a influência é o quê? São dos amigos de boca a boca, não é da televisão. Isso daí não faz com que eles vá beber.
O que vocês pensam a respeito?
Eu acho que a influência dos amigos é uma coisa importante, mas acho que culturalmente a mídia teve um papel muito decisivo no uso de algumas substâncias. Acho que a história da nicotina é um exemplo forte nesse sentido, né? Hoje acho que não tem esse mesmo impacto, eu espero que pouco a pouco vá perdendo mesmo. Mas assim, a nicotina, a indústria do tabaco, ela tem uma história curiosa. O tabaco era uma coisa de ricos e muito caro, num século retrasado. Era feita manualmente, o cigarro, quase como os charutos cubanos hoje ainda tem essa mesma tradição. E no final, nos anos 1880, por aí, foi inventada a máquina do cigarro. Então, a partir daí, a produção de cigarro começou a ser uma coisa muito grande. A indústria do cinema foi a primeira a sacar isso, mostrando em filmes glamurosos, todo mundo fumava. Posteriormente, os atores passaram a ser os sarados, os jovens, os bonitos. Não eram velhos, caquéticos, enfim, coisas desse tipo.
Então, no caso, só resumindo aqui pra gente, você acha que elas influenciam?
Elas tiveram uma influência importante, até pelo estilo, porque, por exemplo, criaram coisas assim, esse é free, esse é light, esse é suave, coisas que mostravam para as pessoas que começaram a se preocupar com saúde, essa ideia que aquilo não fazia tão mal. Na realidade, eu acho que é um fator importante. Não acho que seja o fator mais importante, tem pesquisas até que mostram que tem fatores mais importantes do que a própria mídia, mas é um fator importante.
E você, Denise, você acha que elas influenciam?
Eu acho que influencia sim. Já visto que aqui no Brasil o índice de uso de cigarro caiu bastante depois que eles restringiram a propaganda na mídia. Eu acho que justamente por essa influência que os adolescentes passam, a associação da propaganda ao prazer, as festas, as coisas bonitas, o céu azul, né? Eu acho que quando eles colocam aquela latinha, como é que é, dançando, não sei bem, mas assim, eles interferem muito com a criança, inclusive, né? E atualmente, da mesma forma que foi feito com o cigarro, hoje está sendo feito um manifesto nacional para se acabar com a propaganda das bebidas na televisão, né? As entidades, eu não sei se eu posso colocar aqui o site, inclusive, disso.
Você pode falar?
Posso falar?
Bem objetivo.
Então, eles defendem a restrição da propaganda de cervejas e outras bebidas alcoólicas, né?
Já dá o site aqui para os nossos ouvintes.
É www.propagandasembebidatudojunto.org.br. E quem quiser, a entidade que quiser participar desse manifesto nacional, é encaminhar um e-mail para participe@propagandasembebida.org.br. Portanto, eu acho que tem uma influência muito importante a propaganda, sim, nesse problema.
Deixa eu só colocar aqui, mas a propaganda, ela não te obriga a absolutamente nada. Você vai estar predisposto a aceitar. Então, o que acontece? Eu falo novamente da família. A família é algo muito importante na vida da gente, onde a família tem que estar muito mais preocupada em o que é que as crianças, os adolescentes, estão sendo acompanhados dentro de uma internet, ou numa televisão, ou no rádio. Quem é que vai sair com essas crianças quando elas voltam? Não quando essa criança já está completamente drogada, que a gente vai parar.
Isso influenciou em alguma coisa?
Muito.
Certo, gente. Agora, finalizando o nosso Mesa Redonda, Sidney, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que um dependente ele pode obter ajuda, o que ele deve fazer para ser atendido e se, nesses casos, o anonimato é garantido.
Só sendo bem sucinto, é uma pena. Acho que essa polêmica da comunicação é interessante, uma pena a gente não poder trabalhar um pouco mais ela. Mas, assim, em Santos, a questão do atendimento dos dependentes, existe o SENAT, na Rua Paraíba, número 110. É uma unidade especializada no atendimento de dependência química. Na realidade, acho que todo atendimento psiquiátrico, psicológico e de saúde mental, ele tem preservado o sigilo, as pessoas não estão se expondo, não vão se expor, e as pessoas podem procurar. O serviço funciona de segunda a sexta no horário comercial, das 8 às 18 horas.
Bom, devido ao nosso tempo escasso, né? Agora a gente vai encerrar, infelizmente a gente vai ter que encerrar o programa. Agradecemos a participação de todos aqui presentes, o psiquiatra Sidney, a psicóloga Denise, a publicitária Mônica, a conselheira Thaís e o ex-dependente Clemir. Muito obrigada a todos. A nossa equipe espera que todos tenham gostado, tenham todos uma ótima semana e até a próxima.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.